Muito obrigado, presidente Mão Santa. Boa tarde, senhoras e senhores senadores. Boa tarde aos que nos acompanham pela TV Senado. Venho aqui hoje para tocar em um assunto, presidente, que vem ganhando cada vez mais exposição na mídia nacional, que está intimamente ligado ao meu projeto de lei, que propõe uma mudança urgente na nossa legislação ambiental. Meu projeto estipula que sejam anistiados os produtores rurais que tenham desmatado dentro das leis vigentes da época em que foram para a Amazônia. Esses produtores, por força de uma alteração na lei que sequer foi votada, hoje são considerados criminosos perante a lei. No final das contas, essas pessoas estão batalhando pela nossa economia e estão fazendo um bom trabalho para o nosso país. O relatório anual Perspectivas Agrícolas 2010-2019, publicado no último dia 15 de junho pela Organização Nacional Unidas das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, comprova aquilo que vem afirmando. Segundo o documento produzido a partir de uma pesquisa bastante precisa, o Brasil será o maior produtor agrícola do mundo na próxima década. O crescimento da nossa produção de alimentos, previsto pelas duas entidades, será de 40% dentro do período de tempo compreendido entre este ano e do ano 2019. Para a FAO e a OCDE, que este percentual deverá ser agressivo, que o de países como Rússia, Ucrânia, China e Índia, que provavelmente registrarão percentuais médios de crescimento na ordem de 20%, simplesmente a metade do que o Brasil deverá crescer no mesmo período. Essa é uma expectativa das melhores acerca do trabalho duro que os nossos agroprodutores têm feito, independente do porte que tenham, vem fazendo ao nosso país. A vocação brasileira para o agronegócio é indiscutível e é muito bom perceber que a produção nacional vem crescendo não apenas em função da aplicação das áreas cultivadas. Hoje, vem deixando de ser exceção o cultivo de alta tecnologia, mecanizado, beneficiado, que nos diferencia daquele simples exportador de matérias-primas que fomos no passado. Nossa produtividade aumenta com investimentos científicos e os resultados engrossam o nosso PIB em progressão quase geométrica. O governo vem fazendo o seu papel incentivando os agroprodutores com recursos facilitados, mas esse benefício não está disponível para todos. Muitos produtores de Rondônia, que apenas respeitaram as leis impostas pelo governo para poderem colocar as mãos na titularidade da terra, da posse da terra, desmataram de até 50% das áreas ocupadas. Hoje, esses produtores recebem multas e sequer podem ter acesso a financiamento do governo. Porque, no final das contas, estamos vivendo sob uma lei que parece olhar mais para fora do que para dentro do nosso país. A FAO e a OCDE apresentam um relatório mostrando que o Brasil pode se transformar no maior produtor e exportador de alimentos do mundo. Enquanto isso, a lei aqui dentro do país quer exatamente o contrário. Eu vou ler agora dois artigos recentes que não são de minha autoria e que compreendem e que comprovam que o ponto de vista que apresentamos aqui com o projeto de lei 144/2010 é mais do que racional, é urgente e abrangente, até mesmo uma questão de soberania nacional. Começo com um artigo do professor doutor em filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Denis Lehrer Rosenfield, publicado no jornal O Globo em 21 de junho desse ano. E depois um artigo do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, publicado na Folha de São Paulo em 19 de junho. Trago aqui com o tema Código Florestal, a comida ficará mais cara. Se você não leu, recomendo a leitura da apresentação do parecer do deputado Aldo Rebelo do projeto de lei relativo ao Código Florestal, além de um texto muito bem escrito, você poderá ficar vacinado contra as hipocrisias que têm sido ditas a propósito dele. O deputado se insere na melhor tradição brasileira de defesa da soberania nacional. O parecer não é favorável ao desmatamento, como tem sido vinculado, mas a favor de um desenvolvimento sustentável, baseado numa agricultura pujante, seja ela de assentados, agricultores familiares, pequenos, médios e grandes. Hoje é como se as palavras agricultura e pecuária estivessem ganhando um sentido pejorativo. Faltaria somente explicar como os brasileiros e os habitantes do planeta vão comer, salvo se a opção for destinar à miséria os cidadãos do país. O Código Florestal de 1965, elaborado durante o regime militar, obedeceu a um ritual próprio da democracia, através de um projeto de lei e de discussões do Congresso Nacional. No entanto, desde então, ele foi objeto, no dizer do deputado, de absurdas alterações que o desfiguraram completamente. É paradoxal que, em plena democracia, ele tenha sido completamente alterado por decretos, portarias, resoluções, instruções normativas e até por uma medida provisória que virou lei sem nunca ter sido votada. Em regime autoritário, procedimentos democráticos, legislativos foram observados, enquanto um regime democrático aprofundou-se, a tendência de cunho autoritário de impor regulamentações através de atos administrativos emanados do Poder Executivo. A pauta ambientalista avançou por atos administrativos, graças a uma legislação infralegal que deformou a lei existente. Nessa perspectiva, os modernos ambientalistas preferem não seguir os ritos democráticos, advogando por legislar através de atos administrativos, a revelia do poder legislativo. Graças a essas medidas, a legislação põe na legalidade mais de 90% do universo de 5,2 milhões de propriedades rurais do país. A situação é tanto mais grave do ponto de vista constitucional devido ao fato de esses atos administrativos terem efeitos retroativos. Nunca será demais lembrar que só no nazismo as leis tiveram efeito retroativo. Quem plantou no passado, de acordo com a legislação vigente, legalmente, portanto, torna-se por um ato administrativo ilegal. Potencialmente, se não efetivamente, um criminoso. Homens do campo, cumpridores da lei, que nunca haviam frequentado os tribunais ou as delegacias de polícia, viram-se, de repente, arrastados em processo, acusados de delitos que não sabiam ter praticado. Houve casos de suicídio, de abandono da propriedade por aqueles que não suportaram a situação em que foram colhidos. O país tem sido objeto de espetáculos midiáticos globais, protagonizados por diretores de cinema, atores e atrizes que tornam a natureza brasileira, em especial a Amazônia, objeto de seu maior apreço. Cabe aqui a pergunta, suscitada pelo deputado, citando o padre Antônio Vieira. Então, estão aqui em busca do nosso bem ou dos nossos bens? Se fossem minimamente coerentes, deveriam lutar pela recomposição das florestas nativas em seus respectivos países. O diagnóstico do parecer é preciso. Os Estados Unidos destruíram quase completamente as suas florestas nativas, enquanto na Europa a destruição foi completa. O Brasil, por sua vez, responde por quase 30% do que restou de toda a cobertura original do planeta. Logo, os ambientalistas deveriam lutar pela recomposição das florestas nativas nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Holanda, na França, na Alemanha, na Itália. Por que não fazem? Será porque os interesses da agricultura desses países seriam contrariados? Poderiam retirar os subsídios agrícolas das pecuárias europeias e americanas e, portanto, diminuir a produção de gases produzidos pelos rebanhos. Porque se diminuíssem na pecuária brasileira, deixando as europeia e americana intacta, poderiam não produzir mais tanta uva com incentivos para a produção de vinhos. Diminuiriam os problemas das encostas e poderiam ver florestas florescerem nativas com a sua flora e a fauna originária. Não deveria valer a criação de florestas, que são verdadeiros bosques e parques para os cidadãos que cidadãos fazerem piqueniques nos finais de semana. Vamos tomar a sério a reconstituição das florestas nativas. O resto é mero exercício de hipocrisia. Ademais, no Brasil, vieram a ser de um uso corrente conceitos como que de reserva legal. Áreas que deveriam ser preservadas nas propriedades para a conservação da natureza, de 20% no sul e sudeste, e 30% no centro-oeste e 80% na Amazônia. As APPs, áreas de preservação permanentes, como encostas e morros e margens de rios. A norma da reserva legal não existe em nenhum outro país, principalmente os desenvolvidos, que financiam, paradoxalmente, as ONGs internacionais. As legislações das APPs deles é muito menos rigorosa do que as nossas. Cabe novamente uma pergunta: por que essas ONGs, que tanto dizem preservar a natureza, não fazem os mesmos movimentos nos Estados Unidos e nos países europeus, lutando pela criação da reserva legal e por uma aplicação muito mais ampla e rigorosa das APPs? Vale aqui e não vale lá. Quais os interesses que respondem a isso? No país, se toda a legislação atual for aplicada, como querem essas ONGs nacionais e internacionais, várias áreas de cultivo, como a banana, o café do sudoeste, o arroz, a uva e o tabaco do sul, a pecuária do Pantanal e na Amazônia Legal, a soja do Cerrado, as florestas plantadas e a cana-de-açúcar, entre outras, ficarão inviabilizadas. Áreas já consolidadas há décadas, se não séculos, deverão ser desativadas, com reflexos evidentes na mesa dos brasileiros e na economia brasileira. A comida ficará mais cara e o país de exportador se tornará importador de alimentos e produtos agrícolas. Os países patrocinadores dessas ONGs ficarão muito agradecidos e os ambientalistas gritarão vitória. Vitória de quem? Este é o texto de Dennis Leher Hesefield. Gostaria de ler mais um texto aqui, presidente, que diz o seguinte: foi publicado na Folha de São Paulo no dia 19 de junho. Foi publicado recentemente nos Estados Unidos um trabalho técnico patrocinado pela União Nacional dos Agricultores chamado Fazendas Aqui, Florestas Lá, mostrando as vantagens que os produtores rurais daquele país poderiam obter se houvesse a redução ou eliminação do desmatamento nos países tropicais como o Brasil. O estudo elaborado pela David Gardner e Associates mostra que a Indonésia é o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa e o Brasil é o quarto, ambos por causa do desmatamento. Isso depois da China e dos Estados Unidos, esses por outras razões. O propósito central do estudo é mostrar que o pagamento pela preservação da floresta tropical, deixando-as em pé, representaria um grande benefício para os agropecuaristas americanos e quantifica essas vantagens. Se fosse possível reduzir o desmatamento tropical em 50% até 2020 e eliminá-lo completamente em 2030, o rendimento adicional para os produtores rurais dos Estados Unidos poderia chegar a US$ 270 bilhões. Boa parte desse resultado seria obtida com a redução da concorrência provocada pelos eficientes produtores brasileiros de soja e carne bovina nas áreas desflorestadas. o aumento da renda dos americanos também viria com a economia fertilizantes e de energia pela menor competência. O estudo mostra ainda o potencial do impacto anual para o cenário de redução do desmatamento de 50% a 100%. No caso da soja, para uma redução de 50%, o aumento anual da renda para os sujicultores americanos seria de até US$ 420 milhões, tendo como referência os valores de 2008, e aumento de até US$ 590 milhões na hipótese de desmatamento zero no Brasil. Para as carnes, os valores poderiam chegar a US$ 1,9 bilhão com 50% de desmatamento e a US$ 2,3 bilhões com redução de 100% do desmatamento brasileiro. São números espetaculares que justificam o interesse dos produtores rurais dos Estados Unidos pela diminuição da concorrência com brasileiros e outros produtores tropicais. Como a concorrência se daria pelo aumento da produção nesses países devido ao desmatamento, o trabalho propõe que uma política climática se viabilize o pagamento pela manutenção da floresta em pé. Essas ideias têm pelo menos duas interessantes vertentes para análise. Por um lado, fica claro o interesse dos nossos concorrentes em evitar o crescimento da produção rural no Brasil e outros países tropicais, o que justifica ações de outra natureza contra o desmatamento das nossas regiões. Por outro lado, é muito bem-vinda a tese de remuneração pela floresta em pé, que também defendemos no Brasil. É curioso o medo que os agricultores americanos têm de concorrer conosco os leva a propor apagamento de floresta preservada. E isso faz muito sentido. A FAO, para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, acabam de publicar um importantíssimo estudo mostrando que, durante os próximos 10 anos, o Brasil será de longe o país com maior crescimento da produção agrícola. De acordo com o relatório, a expansão do agronegócio brasileiro será de 40% até 2019, o dobro da média mundial. Enquanto nos Estados Unidos e também no Canadá, o crescimento ficará entre 10% e 15%. Mesmo em países agrícolas fortes como Rússia e Ucrânia, a expansão não chegará a 30% no período, enquanto a China será de 26% e na Índia de 21%. A Austrália não chegará a 10% e a União Europeia só 4%. Portanto, estão certos os americanos em colocar barbas de molho e querer com que a nossa floresta e que o Brasil não continue a produzir, senhor presidente. Essa realmente é uma briga grande que nós temos que enfrentar de frente. Precisamos criar meio de harmonizar a nossa capacidade de produção de alimentos com a nossa necessidade de defender o meio ambiente. Mas não podemos abaixar a cabeça e dizer amém às ONGs internacionais e governos estrangeiros que estão olhando apenas o lado deles e não querem o crescimento brasileiro. Completo aqui os dois artigos que li, apontando que os Estados Unidos e Europa devem se preocupar em reflorestar suas próprias nações e também se dedicar a reflorestar a África. Hoje, tão em voga por causa da Copa do Mundo, mas tão abandonada quando o assunto é meio ambiente. Aquele continente foi devastado por ações mineradoras inconsequentes e muitas outras atividades de extrativismo. Se fosse reflorestada, representaria uma cobertura vegetal maior que o próprio Brasil. E acrescento também que se os produtores norte-americanos querem uma forma de remunerar a floresta em pé no Brasil, por que não buscam eles uma forma de remunerar o reflorestamento no próprio país deles? O motivo é muito simples. alimento em um mundo com mais de 6 bilhões de pessoas é muito mais valioso que as florestas que eles tanto querem ver em pé aqui no Brasil. Eu defendo o equilíbrio e a justiça dispostos de uma forma global, e não apenas para o Brasil. Para os agroprodutores que vivem e suam a camisa aqui, eu diria que precisamos impor 3 pontos muito importantes. Precisamos poder explorar aqui as áreas já consolidadas em produção agroindustrial. Precisamos obter remuneração internacional pela floresta em pé. Precisamos impor ao resto do mundo uma política de reflorestamento nos Estados Unidos, na Europa e na África, para que o resto do mundo conheça, tanto quanto nós, o custo da responsabilidade ambiental. Senhor Presidente, este era o assunto que eu trago hoje com muita preocupação, que é a produção agrícola do nosso país. Muito obrigado.